Então nós estamos aqui, vimos sobre meio shekel. Próximo assunto que a Torá diz é sobre o lavatório, kior. Diz a Torá o seguinte, vai daber Hashem el Moshe lemor, disse Deus para Moshe, dizendo, asita kior nechoshet. Faça um lavatório de cobre, vechanon nechoshet, e a sua base também de cobre, lerochza, vai servir para se lavar. Venatata oto ben ohel moedu ben hamizbeach. E ele será colocado entre o prédio do Mishkan, e depois, no caso do templo, no prédio do templo, e o altar. Venatata shamamaim, e lá você colocará água. Verachatsu aharonu vanav mimeno. E o Aharon e seus filhos se lavarão dele, et yedehem vetraglehem, as suas mãos e os seus pés. Bevoam el ohel moed, quando eles vierem para o ohel moed, para o prédio do Mishkan, yirchatsumayim velo yamutu, lavarão as suas, lavarão com água as mãos e os pés, e não morrerão. Ovegishtam el hamizbeach lesharet, ou quando eles vierem para o altar para servir, lehaktir ishem Hashem, para oferecer alguma oferenda para Deus. Verachatsu yedehem veraglehem. Fala, Betina.
Nós, então, ainda estamos falando antes do templo, né? Quando eles ainda estavam no deserto.
No deserto, mas a mesma coisa vai valer para o templo.
Sim. E água? Como que eles tinham água?
A água que eles tinham lá era a água que eles bebiam, que vinha do poço da Miriam.
Ah, sim.
Então, eles tinham água. É uma pergunta interessante, já daqui a pouco a gente fala sobre como funcionava a água do Kior.
Tá bom.
Verachatsu yedehem veraglehem, e lavarão as suas mãos e os seus pés, velo yamutu, e não morrerão. Verhayetá lahem chok olam, isso será uma lei eterna, lo ulzaro acharav, para ele e para os descendentes, para toda a eternidade, todas as gerações. Então, em primeiro lugar, o que era exatamente esse kior? Esse kior era um reservatório grande de água. E tinha uma base embaixo, por quê? Porque na parte de baixo do kior tinham torneiras. Para você poder usar dessa água que está dentro do reservatório. Então, se ele fica encostado no chão, fica difícil de usar. Se ele está em cima de uma base, ele fica mais alto e assim você consegue lavar as mãos e os pés no kior. Neste lavatório. Então, só para ter uma noção, mais ou menos, ele tinha mais ou menos uma aparência assim. Tem as duas torneiras aqui na parte de baixo. E a base, lógico que aqui está separado, só para mostrar como que é. Onde está aqui junto, aqui dá para ver o Kohen lavando as mãos e os pés. Então, em cima da base, assim ele pode colocar mão direita com pé direito, mão esquerda com pé esquerdo, alternadamente. Dessa forma, ele lava as mãos e os pés. Qual lugar do Mishkan que deve ficar? Então, ele tem que ficar entre o prédio do Mishkan e o altar, só que ele ficava um pouco deslocado para o lado norte, porque não podia ter nada entre o altar e a porta do Mishkan. O altar, precisava ficar exatamente de frente para a porta do Mishkan. Então não pode ter nada entre um e o outro. Então quando a Torá diz que ficava o kior entre um e o outro, não era exatamente no meio, e sim, quer dizer, naquela área que está entre um e o outro, mas deslocado para fora do Mizbeach. Este kior, esse lavatório, lembra o Kohen, que embora ele é escolhido por Hashem para representar o povo, Isto não significa que ele, por si só, já está num nível espiritual elevado. Você está entrando no templo, vai começar o serviço, não pensa que você já está lá, oh, eu sou o máximo, por isso que eu estou aqui. Não, não. Hashem assim definiu que você é o escolhido para representar o povo. Antes de começar o serviço, você precisa se elevar e santificar as suas mãos e os seus pés. O interessante é que o Kohen estava vestido com roupas que, como nós já vimos, representam uma série de níveis espirituais de serviço que eles tinham que fazer. E estas roupas cobriam praticamente o corpo inteiro, com exceção das mãos e dos pés. Então, as mãos e os pés, a forma dele poder elevar e relembrar que ele precisa elevar esses órgãos também, era por intermédio de molhar eles, lavar eles antes do serviço no templo. Este molhar é um molhar diferente de mikve. O mikve, a pessoa entra dentro da água. E aqui não serve entrar dentro, e sim tinha que jorrar água de um utensílio nas mãos e nos pés. Então, o funcionamento é diferente, tecnicamente falando. Também, a água que era usada para lavar as mãos e os pés, na realidade, não precisa vir do Kior. Não precisa ser desse lavatório. Pode pegar uma caneca, encher com água e usar para lavar a mão e os pés. Não tem nenhum problema. Não existe uma obrigação de usar justo o Kior. É uma facilidade que Deus está ordenando para que tenha lá um utensílio já cheio de água e os Kohanim podem ir lavando cada vez que vão trabalhar.
Meir?
Sim.
O significado da mikve e o significado da lavar os pés e a mão, os dois são de purificação.
Os dois são de purificação, é verdade, mas não é a mesma coisa. Porque,
é isso que eu queria saber.
Então, porque o mikve representa a purificação. Ele purifica a pessoa e ele demonstra uma elevação do corpo inteiro. No entanto, aqui é mais no sentido de santificação das mãos e dos pés. Ele está direcionando agora as mãos e os pés para servir a Hashem.
Entendi. Meir, hoje em dia não se lava mais os pés. Porque antigamente as pessoas andavam, sei lá,
não, na verdade,
calças.
Quem não lava os pés? Os Kohanim têm que lavar as mãos e os pés. Porque
sim, lógico.
Porque o serviço no templo era feito descalço.
É.
Então, por isso, os Kohanim precisavam lavar os pés. Mas
O povo?
O povo não precisa lavar os pés. O povo tem que fazer Netilat Yadayim, no máximo, né?
Mas antigamente também não precisava.
Também não, é só as mãos. É interessante isso, você sabe que existe uma... Eu não vi isso agora, então não lembro agora exatamente, detalhadamente, mas existe esse questionamento, por que quando você tem que fazer Netilat Yadayim é só nas mãos e não nos pés? Então, primeiro, porque nós usamos sapatos, então não precisa. Mas o Ben Ish Chai escreve que existe, mesmo hoje em dia ainda, um certo conceito de se lavar as mãos e os pés. E por isso que quando se fala nas leis de Shabbat, está escrito que a pessoa precisa se lavar para Shabbat. Você pode tomar um banho, melhor ainda. Mas o mínimo que deve ser lavado para Shabbat são as mãos, os pés e o rosto. Então, o Ben Ish Chai diz que esse lavar mãos e pés para Shabbat está diretamente ligado com esse conceito de santificar as mãos e os pés para Shabbat.
Certo. Que Quem é esse? Ben Ishai.
Ben Ishai era Yosef Haim de Bagdad. Ele viveu há mais ou menos 130, 140 anos, alguma coisa assim. Mais ou menos, 120 anos.
E Ben Ishai foi o Moel do Ben.
Ah, né, que ele é conhecido pelo livro dele. O livro dele, quer dizer, ele tem vários livros. Um dos livros dele que pegou mais se chama Ben Ishai.
Ah, tá.
Filho do homem vivo.
Estou gostando dos personagens.
Os personagens, tá, mas se Deus quiser, uma hora vai chegar nele também.
Eu também, estou adorando.
Legal. Baruch Hashem. Então, para se lavar as mãos aqui, você precisa dessa água. Existe uma regra no templo que, primeira coisa, líquidos dentro do templo não podem ficar descobertos durante a noite. Então, esse é um primeiro ponto. Mas existe um outro, mas isso só quando está em utensílios que não são do templo. Quando você tem, por exemplo, água do Kior, água do lavatório, esse utensílio é um utensílio do templo, um utensílio santificado do templo. Uma água, no caso água, que passar a noite nesse utensílio, não pode ser utilizada no dia seguinte. Isso são chamadas as leis de Pasul Belina. Ela fica invalidada por pernoitar num utensílio sagrado. Então, no caso do deserto, não era um problema. Você vai usando a água do Kior, a hora que terminar, terminou. E anoitece, deixa ele vazio. E amanhã de manhã você enche ele de novo com água da fonte da Miriam. E vai ter água de novo para uso durante o dia. Então, você não guarda a água lá dentro, se sobrou, vai ter que jogar. Ou não vai dar para usar no dia seguinte. No caso do templo, fizeram uma engenhoca. Então, aqui no deserto é uma história. No templo sagrado em Yerushalayim, eles fizeram um sistema que havia um poço dentro do templo, ao lado do Kior. E tinha um sistema de roldanas, como se fosse um guindaste, que baixava toda noite o Kior para dentro do poço. Então ele ficava mergulhado dentro da água do poço. A água que está dentro dele está no poço. Então ela não fica invalidada. E de manhã cedo eles puxavam as manivelas de novo ali para cima e usavam ele durante o dia cheio. Quando precisava encher, até era fácil de encher. Só baixar ele lá dentro do poço. E desse jeito nunca a água dele ficava invalidada. Dava para usar a água no dia seguinte porque ela descia para dentro do poço. Os Kohanim precisavam lavar as mãos e os pés antes do serviço. Onde? Então a Torá falou aqui. O serviço em cima do altar e o serviço dentro do prédio do templo. E até por isso a Torá ordena que o Kior fica entre um e o outro. Tá fácil acesso para quem vai subir no altar ou para quem vai entrar lá dentro para, por exemplo, fazer incenso, ketoret, ou qualquer outro serviço que tenha que ser feito lá dentro do prédio. Por que o Kohen precisa lavar as mãos? Primeiro para se santificar, mas também tem o conceito de você vai servir o rei. Quando você serve o rei, você não pode servir com as mãos suja, sem lavar as mãos. Então, primeira coisa, você precisa se higienizar antes de iniciar o serviço Hashem, antes de trabalhar para o rei. Este Kior tinha duas torneiras, que na verdade não são exatamente torneiras, não é torneira como nós conhecemos hoje em dia, Era um sistema que a água podia sair e ir para as mãos do Kohen, e para os pés do Kohen. E, tem opiniões que dizem que era um tipo de... como se fosse um utensílio, como se fosse uma caneca, que ela se enche lá de dentro e você vira ela e cai a água em cima das mãos e dos pés. Então era um sistema diferente do que a gente pode imaginar de torneira. Mas havia duas torneiras no Kior. Quando no templo, no segundo templo, resolveram fazer uma reforma no Kior e fizeram o Kior tendo 12 torneiras. Porque dessa forma, de manhã cedo, no serviço da manhã, precisava de 12 Kohanim. Então não tinha que fazer fila para se lavar. Todo mundo podia ao mesmo tempo se lavar e já seguir para o serviço. A água que era usada no Kior não precisa ser uma água de fonte, ou não precisa ser água de chuva, serve qualquer água, contanto que seja uma água que esteja limpa, que não esteja com uma cor modificada, ela tem que ser transparente. Como nós falamos antes, eles lavavam a mão direita junto com o pé direito. Então ele levanta o pé um pouco e a mão estende e joga água assim. Depois, com a mão esquerda, a mesma coisa. E o pé esquerdo junto. Daqui, nossos sábios aprenderam que nós temos também a obrigação de lavar as nossas mãos antes de iniciar o nosso serviço a Deus. E por isso, toda vez que a pessoa vai rezar, ele deve molhar as mãos antes da reza. De manhã cedo, este é um dos motivos que se faz Netilat Yadayim ao se acordar. Existem alguns motivos por que se faz Netilat Yadayim de manhã. E um dos motivos é esse. Então, tem um motivo que é por impureza que a pessoa, ao dormir, uma parte da alma sobe, uns 60 avos da alma sobe, e ela retorna de manhã. Então, nesse período que ficou sem uma parte da alma, entram forças de impureza, precisa tirar essas forças de impureza, fazendo Netilat Yadayim, você tira essas forças de impureza que ficam na mão. Mais especificamente, ficam nos dedos. Então, fazendo Netilat Yadayim, você tira essas forças de impureza. Esse é um dos motivos de fazer Netilat Yadayim de manhã. Mas o outro motivo é pelo fato de estarmos iniciando o serviço a Deus. O dia inteiro você vai fazer coisas para Hashem, todas as mitzvot, e logo de manhã já tem a reza, então precisa se lavar as mãos antes. Por isso que se faz Netilat Yadayim de manhã. E esta regra vale também para as outras rezas. Qualquer reza que a pessoa vá fazer, tanto de manhã, da tarde, da noite, ele deve, antes de começar a reza, lavar as mãos, mas nas outras vezes não é obrigatório fazer Netilat Yadayim. Basta que molhe as mãos antes da reza. Também, os Kohanim, quando dão a bênção para o povo, Birkat Kohanim, também fazem Netilat Yadayim antes. E também é baseado nisso, que no templo, antes do serviço, precisava se fazer Netilat Yadayim, então o Kohen, antes de abençoar o povo, deve fazer Netilat Yadayim. E o costume é que o Levi que lava as mãos do Kohen, já que o Levi no templo era aquele que ajudava, auxiliava os Kohanim. Então, para ter alguma coisa que o Levi faz hoje, se costuma que o Levi lava as mãos do Kohen, e o Levi, antes de lavar as mãos do Kohen, deve lavar as próprias mãos. Então, primeiro o Levi faz Netilat Yadayim nas próprias mãos, e depois ele joga água nas mãos dos Kohanim. Se não tiver nenhum Levi na sinagoga, então tem aqueles que costumam que algum primogênito lava as mãos dos Kohanim, ou que os próprios Kohanim lavam as próprias mãos. T Também nossos sábios trazem um detalhe interessante. Por que a proximidade desses dois assuntos? Falou sobre o meio shekel, em seguida falou sobre o kior, sobre o lavatório. Dizem nossos sábios que, em mérito da mitzvah do kior, do lavatório, aumentam as chuvas e, por conseguinte, tem fartura. E a mesma coisa acontece com tzedakah. Por intermédio da mitzvah de tzedakah, também aumentam as chuvas e a fartura. E nossos sábios dizem que as chuvas param por conta de pessoas que prometem dar tzedakah em público e não dão. Isso é baseado num versículo de Mishlei, Provérbios, que diz: Nesim veruach vegeshem ayin. Nuvens, vento, e a chuva não tem, não vem a chuva. Ish mithalel bematat shaker. Isso é por conta do homem que se vangloria doando mentirosamente. Quer dizer, ele promete dar alguma coisa só para poder se mostrar que eu ajudo, eu vou dar, e da hora de dar ele não dá. Isso acaba fazendo com que as chuvas parem, cessem. E ainda tem mais um... Sim, fala.
Eu só vou comentar uma coisa, me lembrei. Acho que quando a gente reza o Iskor...
Sim.
Tem um blineder ali, não tem?
Tem.
Isso é uma cerca?
É... Então, primeiro que...
Não,
é verdade. Primeiro que a gente está falando aqui é uma pessoa que promete em público de propósito. Quer dizer, ele está falando em voz alta, fala para todo mundo, eu vou doar, né? Ele vai num dinner de alguma instituição, eu vou doar 10 mil. Só para mostrar que ele é o bom e depois ele não dá. Agora, você tem razão que quando a pessoa promete tzedakah, é correto que ele fale Belin Eder sem promessa, de repente ele esquece depois e não dá, pelo menos... Não é tão grave. Mas não que ele está falando Blinever, como dizem, né? Não é que não é para dar. Ele vai dar, única coisa que para se resguardar, uma promessa é uma coisa muito grave. Um outro motivo para dar... O meio shekel, nós vimos, se dava o meio shekel, nessa primeira vez, para perdoar o bezerro de ouro. O kior, o lavatório, também serve como perdão pelo bezerro de ouro. Por quê? E aí entra uma outra coisa interessante, que vai estar mais para frente, a Torá não fala disso aqui, vai estar mais para o final do livro. Parashat Pekudei, do que foi feito o kior, o lavatório? De cobre. Mas de onde veio esse cobre? A Torá conta mais pra frente que quando Moshe pediu doações, todo mundo quis participar. E as mulheres também participaram. As mulheres doaram espelhos. Nessa época, espelho era feito de cobre. E elas doaram seus espelhos. Quando Moshe olhou para aqueles espelhos, pensou, isso daqui é estranho, usar para o templo, espelho que a mulher fica se enfeitando na frente dele, será que não diz respeito para o templo usar uma coisa que é usada para se enfeitar, colocar no templo? E aí Deus falou para Moshe Rabbeinu, pega esses espelhos e dele você vai fazer o lavatório, porque esses espelhos são queridíssimos perante mim. Por quê? Porque esses espelhos as mulheres trouxeram do Egito. E quando estavam no Egito, todos escravizados, os maridos não tinham forças de ter relações com as mulheres, não queriam ter filhos. O que as mulheres faziam? Elas pegavam esses espelhinhos, não tinha selfie. Se tivesse selfie, iam fazer selfie. Elas pegavam esses espelhinhos e usavam de selfie. Elas se enfeitavam bonitas. Iam do lado dos seus maridos e pegavam o espelhinho e faziam selfie. Mostrava, olha só que casal lindo. E assim, fazia com que os homens ficassem atraídos por elas. E dessa forma, diz Deus, é que nasceram as milhares de pessoas que nasceram no Egito. Então, se é assim, esses espelhos não é que são usados para uma coisa que não é bonita para usar para o templo. Pelo contrário, é graças a esses espelhos que tem o povo inteiro. Então, por isso, Deus mandou usar ele para fazer o quior, o lavatório. Mas por que justo o lavatório? Aí entra numa outra história. Existe uma mitzvah em Parashat Naso que é chamada Sotá. Sotá é uma mulher que se escondeu com algum homem quando o marido já havia dado um voto que não quer ver esse tipo de situação com aquela pessoa específica. E agora ele não sabe o que rolou, não sabe o que aconteceu. Então o marido levava essa mulher para o templo. E no templo tinha que se fazer todo um procedimento que envolve pegar água do lavatório, do quior, tinha que ser água do lavatório, e se escrevia um trecho, que a Torá fala lá para escrever, e se colocava dentro da água. E se pegava um pouco de terra do fundo, do chão do templo, e se colocava também dentro da água, e a mulher bebia dessa água. E essa água era um teste. Se de fato ela aprontou alguma, então tanto ela como o sujeito traidor explodiam. E se ela não fez nada, então essa água trazia bênçãos para ela. Então essa água, no fim das contas, era uma forma de se trazer paz no casal. Explica nossos mestres que quando uma pessoa está com uma desconfiança, não tem o que tire essa desconfiança. Ele vai sempre ficar com... Mas talvez. Então não adianta trazer testemunhas. Não tem o que trazer para comprovar para essa pessoa. O único jeito de tirar isso da cabeça dele é se Deus assinar embaixo, não aconteceu nada. Aí pronto. Aí ele vai... Ah, agora estou mais aliviado. Então para trazer paz no lar, precisava desse procedimento todo. Então, Deus diz que eu quero que esses espelhos, que foram os espelhos que trouxeram o povo a se multiplicar, e que são os espelhos que vão ser usados para fazer o quior, o lavatório, da onde será extraída a água que trará paz para casais que estão com problemas agora. Então, esse é o motivo que foi feito justo com isso e justo desta forma. Até aqui é mais um capítulo, então, o quior, o lavatório. Na sequência, a Torá continua e diz mais um assunto, que é o Shemen Hamishra, óleo de unção. Para que vai servir esse óleo? A Torá vai explicar. Mas ele serve para ungir. Ungir tanto utensílios do templo, como também para ungir Kohen Gadol, para ungir os reis. Então diz a Torá o seguinte: Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Disse Deus para Moshe: Ve'ata kach lecha. Você deve tomar para si, ou seja, este óleo será preparado pelo Moshe, e é único na história, para a eternidade é só este óleo, é só você vai atacar, você, Moshe, vai pegar. Besamim Rosh. Você deve pegar especiarias, mas especiarias top, especiarias especiais. Morderor Hameshmeot. Primeira especiaria chama-se Morderor. Você vai pegar 500 ciclos. Quer dizer, em peso aqui. 500 ciclos é mais ou menos 9 quilos. Então você deve pegar esta especiaria Morderor 500 quilos. Vekinemon besem machatzito hamishim umataim. E vai pegar uma outra especiaria chamada Kinemon besem. Duas vezes 250 é 500, mas tem que pegar separado, 250 e 250. O Knevosem Hamishim Umataim. E mais uma outra especiaria, Knevosem, 250 ciclos. Quer dizer, mais ou menos 4,5 kg. Vekidá. E mais uma especiaria chamada Kidá. Hamesh Meod Beshekel HaKodesh. Também 500 ciclos dos ciclos sagrados, mais 9 quilos. Veshemen Zayit. Rim. E óleo de azeite. Azeite de oliva, um rim. Um rim é aproximadamente 4 litros. Então, é isso que você precisa pegar para fazer este óleo. Bom, o que são exatamente essas especiarias? Tem bastante discussões ao longo das gerações, porque são nomes que eram da época e vai saber hoje em dia exatamente o que é. Então, a primeira especiaria aqui dita, Morderor, uma explicação diz que é mirra. A mirra é uma goma resinosa de uma planta específica, se usa até hoje também. Então, essa é uma primeira explicação do que é exatamente. Ele tem um odor muito bom. E a outra explicação, que os mestres ao longo das gerações dizem, é almíscar. O almíscar é tirado de animal. Existe um animal, um tipo de cervo, e que se tira de uma glândula dele esse almíscar, que é muito usado em perfumes até hoje. E ele é interessante, porque daqui sai uma discussão muito, muito longa sobre algo que vem do animal se é considerado kasher ou não. E se pode ser usado. Segundo a opinião que aqui você usa almíscar. Então, sábios falam bastante sobre isso porque era uma substância que ela é totalmente modificada. E quando você tem algo que é totalmente modificado, ele já é um novo item que não tem mais nada a ver com o original. O jeito tem que secar ele e refazer ele, ele na verdade é um produto totalmente novo. De qualquer forma, esse então seria esse Morderor, então, ou é a mirra ou é o almíscar. Em seguida, a Torá falou sobre Kinemon Besem. Kinemon Besem, até hoje em dia, Kinamon é canela. Então, tem quem diz que Kinemon Besem é canela aromática. E tem quem diz que Kinemon Besem é o aloe, famoso aloe vera. E tem tudo que é tipo de perfume e outros produtos hoje em dia que se usa muito. Então, seria esse produto. Depois, a Torá falou sobre Kenevosem. Kenevosem, tem quem diz que é uma planta que se chama cana aromática. Tem quem diz que se chama cálamo. Cálamo é também chamado de açoro. Ou ainda tem quem diz que é a palma rosa. Ou o cânhamo. Cânhamo cannabis. Então, uma dessas especiarias é essa terceira especiaria. E a última que a Torá fala é Kidá. Tem quem diz que é cássia, que é a casca do loureiro, é um tipo de loureiro. Ou ainda tem quem diz que é o quitoco. Ou Sassureia Lapa. Esses são os nomes que constam como essas especiarias. Então tem que pegar essas quatro especiarias nas quantidades que a Torá falou. 500 shkalim, mais ou menos 9 quilos da primeira. 9 quilos da segunda, mas dividido em 2, 4 e meio. A terceira é 4 e meio. E é 250 ciclos, e a última é também 500 ciclos, que seria 9 quilos. E junto com tudo isso, precisa pegar o óleo, azeite de oliva, esses rim. Um rim são 12 log. É uma outra medida, muito usada na Torá, é 12 log, e nossos sábios dizem que é paralelo às 12 tribos, por isso que é justo essa quantidade de óleo. E o que você vai fazer com tudo isso? Asita oto shemen mishchat chodesh. E você fará com tudo isso um óleo de unção sagrado. Rokach mirkachat maserokeach. Que vai ser feito um perfume na forma dos perfumistas, uma obra de perfumista. Shemen Mishchat Kodesh Yeh, e será um óleo de unção sagrado. Ou seja, ele precisa ser feito do jeito que os aromistas e os perfumistas produzem. A Torá não especifica, então, como que é para fazer. Está dizendo que é o jeito que um perfumista normalmente faz, é desse jeito que deve ser feito. E nossos sábios explicam como que era esse procedimento. Tem uma discussão no Talmud, exatamente como que era. Mas a princípio, o jeito que eles faziam era o seguinte. Primeiro colocavam todos esses itens de molho na água. E a água vai devagarzinho absorvendo e extraindo o aroma dessas plantas. Depois você joga o óleo e ferve. Mas ferve, quer dizer, não sei se é ferver mesmo, tem que deixar o óleo num calor não muito alto. Fogo baixo. E desse jeito, devagarzinho, vai evaporando a água. E conforme evapora a água, todo esse aroma que estava na água vai sendo absorvido pelo óleo. E desse jeito, você consegue extrair bem esse aroma para o óleo. Quer dizer, tudo indica. Se você fizer direto no óleo, não dá certo. O óleo acaba sendo absorvido na planta e não vai expelir o sabor. Se você coloca o aroma, se você coloca de molho na água, a água sim consegue devagarzinho tirar esse aroma. E depois, quando você põe o óleo, ferve, a água toda evapora, sobra o óleo com o aroma e as especiarias lá, os restos de especiarias, aí você peneira tudo. E tem o óleo perfeito para usar. E para que será usado? O Mashartavo et Ohel Moed. E com ele você ungirá o Ohel Moed, o Mishkan. Vet Aron Ha'edut. E a Arca Sagrada. Vet Hashulchan vet Kol Kelav. E a mesa e todas as suas partes. Vet Amenorá vet Keleha. E a Menorá e todas as partes dela. Vet Mizbach HaKetoret, e o altar do incenso, o pequeno altar. Vet Mizbach HaOlá, e o altar grande de sacrifícios. Vet Kol Kelav, e todos os seus utensílios. Vet HaKior Vet Kano, e também o lavatório, que nós vimos antes, e a sua base. Vet Kidashta Otam VeHayu Kodesh Kadashim, e você santificará eles, e eles serão o santo dos santos. Kol HaNogea Bahem Mikdash, tudo aquilo que encostar neles ficará também sagrado. Vet Aharon vet Banav Timshach. O Aharon e os seus filhos serão ungidos também com esse óleo. Nós vimos, não faz muito tempo, e precisava ungir o Kohen, os Kohanim, aqui os primeiros Kohanim, vão ser ungidos com esse óleo. E desta forma você santificará eles para me servirem. E para os filhos de Israel você dirá: este óleo será um óleo de unção sagrado para mim, para todas as gerações. Albesar Adam lo yisach. Ele não será passado na pele de uma pessoa. Quer dizer que não pode pegar deste óleo de unção específico para as coisas sagradas e passar na pele de qualquer pessoa. Umatkunto lo ta'asu kamoho. E conforme a receita dele, você não fará igual. Kodesh hu, kodesh yelachem. Sagrado ele é e sagrado ele será para vocês. Ish asher irkach kamoho, uma pessoa que fizer este perfume igual a esse, vasher yiten mimenu alzar, ou que colocar deste daqui que foi feito numa pessoa estranha, venichrat me'amav, será cortado do povo. Então, este óleo é um óleo bem especial, bem específico, preparado pelo Moshe, e tem um significado nisso também. E ele será usado para tudo, sempre este mesmo óleo. Então tinha mais ou menos 4 litros, são esses 4 litros que vão ser usados para tudo. Para ungir todas as partes do Mishkan, Kohanim, e futuramente todo o Kohen Gadol, todos os reis que forem necessários, daqui a pouco a gente fala sobre isso, vão ser ungidos com este óleo. A partir do momento que este óleo representa aquilo que está sendo designado para servir a Deus e para o sagrado, fica óbvio que não pode utilizar isto para outra coisa. Usar isto para outra coisa demonstraria uma renegação da santidade de Hashem. Ele estaria profanando algo que é sagrado. E por isso a Torá disse, se alguém fizer isso, ele vai ser cortado do povo. Ele vai ser desligado do resto do povo. Como que ele pode renegar a santidade de Hashem?
Aí, esse óleo foi usado até a destruição do templo, depois parou?
Isso é uma pergunta boa, a gente já vai falar sobre isso até o final do primeiro templo, já vou chegar nisso também.
Tá.
Esta proibição de fazer a receita, nós vamos ver que ela também existe no incenso. Só que tem uma diferença. O incenso não pode se fazer a mesma receita, quer dizer, a mesma proporção. Mesmo que eu faça pouquinho. No templo se fazia um saco desse tamanho, se eu fizer um saco pequeno de incenso, mas nas mesmas proporções, é proibido. O óleo de unção não é proibido se eu fizer menos. É proibido fazer exatamente nas medidas que estão aqui. Quer dizer, se eu pegar 500 ciclos disso, 500 daquilo, fizer exatamente igual, isso que é proibido. Se eu fizer numa proporção diferente, certeza que não é problema. E mesmo que for na mesma proporção, em vez de pegar 500 ciclos, eu pego 100 ciclos de cada coisa e faço, não é proibido. Então, só é proibido fazer exatamente igual, na mesma quantidade. O que acontece com algo que foi ungido por este óleo? Ele está falando que os utensílios do templo são ungidos com este óleo. Quando você unge um utensílio para o uso do Beit HaMikdash, este utensílio nunca, jamais, deixará a santidade do templo. Qual o conceito? Às vezes, tem coisas que se você, por exemplo, se eu doar alguma coisa para o templo, eu resolvo doar um copo para o templo. Esse copo tem santidade, porque eu doei para o templo. Mas, os tesoureiros do templo podem eventualmente vender esse copo. Se eles venderem esse copo, a santidade que tinha no copo passa para o dinheiro que eles estão recebendo em troca. O copo não é mais sagrado, quem comprou pode usar para o que quiser. E o dinheiro, sim, é do templo e tem santidade, deve ser usado somente para as coisas do templo. No caso de um utensílio que foi ungido com este óleo, ele jamais deixará de ser sagrado. Mesmo se eventualmente quiser trocar por dinheiro, não vai adiantar nada. Ele é sagrado para a eternidade. Então essa é uma diferença técnica de usar este óleo de unção. Como que era feito? Como que era feita a unção dos Kohanim? A unção dos Kohanim se jogava um pouquinho deste óleo na cabeça do Kohen. Esse óleo escorre na testa do Kohen. E aí você com o dedo faz um risco na testa dele com esse óleo no formato da letra Kaf. Kaf, Kohen. Kaf de Kohen. Então se faz esse símbolo demonstrando que ele está agora ungido para ser Kohen. A mesma coisa acontece nos utensílios do templo. Todos os utensílios do templo, todas as peças do templo, tudo que foi aqui ungido do Mishkan, do tabernáculo, tudo que foi ungido, também foi feita uma letra Kaf com óleo. Só que este óleo também era usado para os reis, não somente para os Kohanim, mas para os reis. Agora, existe uma diferença antes, só para terminar, dos Kohanim. Nós vimos, questão de um mês e tanto atrás, os primeiros Kohanim, aqui quando foram ungidos, para Shatetzaveh, a Torá ordenou, precisavam todos ser ungidos, para eles se tornarem Kohanim. A partir de então, todo aquele que nasce de um Kohen já é automaticamente Kohen, não precisa ser ungido. Ele já é Kohen. A exceção é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O Kohen Gadol precisa ser ungido quando ele se torna um Kohen Gadol, que é uma das formas de demonstrar que ele se torna um Kohen Gadol. Daqui a pouco voltamos para o Kohen Gadol. Os reis. Quais reis é que precisavam ser ungidos? Os reis que precisavam ser ungidos são apenas, número um, reis da casa de David, quer dizer, os reis que vêm da tribo de Yehudá, são os reis que precisam ser ungidos. E segundo lugar, se o rei é filho do rei anterior, ele não precisa ser ungido. Porque o reinado passa automaticamente do pai para o filho. Então, por isso, geralmente, não havia necessidade de ungir um rei que era filho do rei. Assim que o pai falece, o filho assume automaticamente. Tem uma exceção a isso, que é o rei Salomão, rei Shlomo. Quando Davi da Mera faleceu, o rei Shlomo foi ungido. Por que que ele foi ungido? Ali tinha um motivo especial. Uma vez que houve ali uma certa tentativa de usurpar o poder, um dos irmãos dele, Adoniarro, tentou se tornar rei, ainda quando Davi estava vivo. E como havia um receio que o Adoniarro vai se anunciar rei agora que Davi faleceu, então houve uma ordem especial que o rei Salomão seria ungido para demonstrar que não. É esse daqui que Davi escolheu que vai ser o rei e ele que vai ser o rei. David deixou antes bem avisado que seria o Shlomo o rei. Então por isso ele foi ungido. Tem também um outro caso que aparece nos reis, que foi ungido, mas ele não era rei da casa de David, e ele não foi ungido com este óleo. Ele foi só ungido com óleo simbólico, um azeite qualquer. Então não foi com esse, porque esse daqui é só para a casa de David. No caso dos reis, a forma de ungir é diferente do Kohen Gadol. O Kohen Gadol, nós falamos que se joga um pouco de óleo, esse óleo escorre e aí você marca a testa dele. No caso dos reis, não se joga na testa dele, não se joga na cabeça o óleo, se pega só com o dedo mesmo e se passa em torno da cabeça como se fosse uma coroa. Isso demonstra que ele está ungido como rei. Este óleo, como nós falamos, foi feito apenas uma vez. Moshe Rabbeinu fez e acabou. Este óleo é o óleo para ser usado para todos os momentos que for necessário. E aqui temos um grande milagre. Porque, afinal de contas, nós estamos falando que foi feito um óleo que tem mais ou menos aí, são 12 log, é mais ou menos 4 litros de óleo. Esse óleo foi usado para ungir todas as peças do Mishkan, uma a uma. Foi usado para ungir o Aharon e os filhos, são 5 pessoas, por 7 dias. Porque nos 7 dias tinha que fazer esse procedimento. Então, são 35 cabeças ungidas ali nesses 7 dias. E depois ainda, todos os Kohanim Gdolim, todos os sumos sacerdotes vão ser ungidos com esse óleo, que são um total de 18, daqui a pouco explico. E depois, também os reis da casa de David. Será que 4 litros seria suficiente para tudo isso? Então aqui nós já temos um milagre, que este óleo durava. Mas não só que ele durava para todas as gerações, mas está escrito aqui no versículo, Shemen Mishchat Kodesh Yeze Li Ledorotechem. Este será o óleo que durará para todas as gerações. A palavra Ze quer dizer este. Em hebraico, valor numérico de Ze, Zain é 7, Rei é 5, 12. Tinha 12 log de óleo, e a Torá diz que estes 12 ficarão para todas as gerações. Ou seja, toda vez que se usava desse óleo, tinha um milagre, parecido com o milagre de Hanukkah, que não baixava o nível do óleo. O óleo que Moshe fez estava sempre lá. Ele era usado e se mantinha o tempo todo o óleo dentro do pote. Agora, existe uma diferença, então, entre o primeiro templo e o segundo templo, que é, no primeiro templo havia esse óleo. E ele era usado para ungir os Kohanim Gdolim, os sumos sacerdotes e os reis. Próximo da destruição do templo, o rei Yoshiau escondeu várias coisas do templo. Porque já estavam sentindo que o fim está próximo. Ele não queria que essas coisas mais especiais caíssem nas mãos erradas. E ele escondeu em túneis embaixo do Beit HaMikdash, que já foram preparados pelo Shlomo quando fez o templo, esses túneis embaixo, ele escondeu várias coisas. Por exemplo, a Arca Sagrada foi escondida. Por exemplo, a menorá original do Moshe foi escondida. E ele também escondeu este óleo de unção. Quando os judeus voltaram para Israel e construíram o segundo templo, não tinha o óleo de unção. Bom, também não tinha reis. Mas, para ungir o Kohen Gadol, não tinha forma de ungir. E nós mencionamos há um mês, mais ou menos, quando vimos em Tetzaveh, sobre o Kohen Gadol, que existem duas formas do Kohen Gadol se tornar Kohen Gadol. Uma forma é ungindo ele, que é o melhor. E a outra forma é vestindo as 8 roupas que ele tem que usar como uniforme. Isso é a forma dele se tornar Kohen Gadol. Existe diferença técnica para o Kohen Gadol entre se ele foi ungido de fato ou se ele só passou a usar essas 8 roupas, mas ele serve como Kohen Gadol. E ele é assim, assim foi durante todo o segundo templo. Então isso já responde a pergunta sobre até quando se usou esse óleo. Esse óleo foi usado desde o deserto até o fim, próximo do fim do primeiro templo. E nós estamos esperando, se Deus quiser, quando Mashiach vier, ele nos guiará e nos informará onde é que está esse óleo. E com esse óleo nós vamos poder ungir os Kohanim Gedolim que virão pelo futuro. E aqui tem um detalhe muito interessante. Antes de mais nada, na época do primeiro templo, houve 18 Kohanim Gedolim. Por isso que antes eu falei que 18 Kohanim foram ungidos. Teve 18 Kohanim Gedolim na época do primeiro templo. Nós estamos falando em 410 anos, 18 Kohanim. Quer dizer, 18 sumos sacerdotes. No segundo templo, teve mais de 300 Kohanim Gedolim. Estamos falando praticamente o mesmo período, 420 anos foi o segundo templo. Teve mais de 300 Kohanim Gedolim. Dos quais, por exemplo, o Talmud fala de dois Kohanim Gedolim muito especiais. Shimon HaTzadik, que foi Kohen Gadol durante 40 anos. E Yohanan Kohen Gadol, que foi 80 anos Kohen Gadol. Quer dizer, de 420 você já tirou 120. Nos 300 anos que sobraram, teve 300 Kohanim Gedolim. Isso significa que dava um por ano, mais ou menos. E, de fato, o que acontecia na época do segundo templo era algo trágico. Os Kohanim Gedolim compravam o título. Não só que comprava o título, como muitas vezes nem Kohen o cara era. E ele comprava o título para ser sumo sacerdote. E isso foi mais ajudado ainda nos 200 últimos anos do templo, quando já o Império Romano já estava tomando parte e dominando Israel. E eles ajudavam. Eles que indicavam quem é o Kohen Gadol. Então quem pagava mais para eles mandavam, esse vai ser o sumo sacerdote. Então, você imagina só como que foi a época do segundo templo, fora os primeiros anos que teve Kohanim Gedolim sérios. E depois, provavelmente, uma outra vez tinha também, mas de uma forma geral eles não duravam um ano. Por que não duravam um ano? Principalmente por causa de Yom Kippur. Yom Kippur, quem... Kohen Gadol, que entra no Yom Kippur, no Santo dos Santos, nem é Kohen, de repente. Ou é Kohen Gadol, mas não presta, ele não saía vivo.
Então, você já falou isso.
Então, por isso, acabou trocando...
Meir, pode ser que por isso que acabou o óleo no primeiro templo.
Ah, sim, isso realmente é bom que não teve no segundo tempo, porque imagina ter que ungir ainda um cara desses que nem pode ungir ele, né? Você tem razão. Talvez foi uma das coisas que o rei Yoshiau enxergou que pode acontecer e resolveu que é melhor esconder para não ter problemas.
Quer dizer que então, mesmo com o terceiro templo, esse óleo precisa durar a vida toda, não pode
sim.
Fazer de novo.
Exatamente.
Tá. Então, por isso que precisa achar.
E qual a ideia desse óleo, então? A ideia do óleo ser feito pelo Moshe, Deus queria que todos os reis e todos os Kohanim Gedolim se inspirassem no Moshe Rabbeinu. Então, por isso, o óleo que vai ser usado para ungir eles é só o que o Moshe fez. Eu quero que vocês sigam e sirvam a Deus e o povo, sejam representantes do povo, da forma correta, com temor a Deus e exatamente como a Torá ordena. Isso aconteceu no primeiro templo. O primeiro templo, os Kohanim Gdolim foram ungidos com esse óleo e foram Kohanim Gdolim que serviram o povo e serviram a Deus da forma correta. E tiveram longa vida, 18 em 410 anos, tiveram uma longa vida, todos eles. No entanto, no segundo templo não tinha o óleo, eles não foram então inspirados pelo Moshe, e o resultado foi mais de 300 Kohanim Gedolim em 420 anos.